prováveis vestígios de sangue, marcações de tempo feito por algum prisioneiro e grande interesse da comunidade local em revisitar a memória dos tempos da ditadura militar. Estes foram os principais achados e conclusões da primeira etapa da pesquisa de arqueologia pública forense realizada nas duas primeiras semanas deste mês de agosto no DOI-CODE em São Paulo, local de torturas e prisões durante a ditadura militar. Mais de 800 pessoas visitaram o local nas duas últimas semanas. Foram colhidos também 23 depoimentos de vítimas de torturas no DOI-CODE. O grupo de trabalho reuniu professores e pesquisadores da Unicamp, Unifesp e UFMG, com financiamento do CNPq e da FAPESP. Eles utilizaram luminol reagente para encontrar sangue e, em alguns locais, apareceram vestígios de sangue. Mas a professora da Unifesp, Cláudia Plens, afirmou que são necessários testes de laboratório para confirmar se era realmente sangue. Ela explicou que o luminol reage a materiais inorgânicos como ferro.
Mas o luminol ele reage a vários vestígios que tenha ferro ou cobre. Tá, então, a gente não pode, a priori, identificar o que foi que reagiu. A gente vai ter que levar todos esses vestígios agora para o laboratório.
As marcações de tempo de um prisioneiro encontradas no banheiro podem ter sido feitas no ano de 1970 ou 1981, de acordo com os pesquisadores. A previsão é que as conclusões dos testes em laboratórios saiam em 6 a 8 meses. O principal objetivo do estudo é transformar o local, localizado nos fundos de uma delegacia da Polícia Civil na Rua Tutóia, em São Paulo, em memorial da resistência à ditadura. A historiadora Fernanda Lima falou que a principal pergunta de estudantes sobre o porquê os vizinhos do DOI-CODE não denunciavam as torturas levam às reflexões sobre o presente.
Especialmente no contato com as novas gerações, as escolas, né? Foi muito impressionante porque os alunos eles fazem perguntas que às vezes a academia não é capaz de fazer. E uma das perguntas que me marcou muito, que era frequente, né? Era: ah, mas professora, os vizinhos não faziam nada, eles ouviam, como era isso? Né? E aí eu sempre devolvi essa mesma pergunta para eles, né? A tortura acabou no Brasil? O que que a gente tem feito, né? O que nós, vizinhos, temos feito também para a tortura que permanece? E aí essa reflexão, né, do passado e presente.
O então preso político Emílio Ivo Urich tem uma explicação para a falta de denúncias. Todos foram ameaçados de serem levados ao DOI-CODE.
Então eu vou dar uma informação que eles me passaram, tá? Um deles pode confirmar para vocês. Ele morava aqui no prédio. O coronel Ustra, ele visitou pessoalmente esse morador isolado para dizer. Isso foi na época de 70, 71, 72, para dizer para toda a comunidade que quem denunciasse ia passar aqui para dentro. Isso foi dito para mim textualmente.
A ideia de transformar o local em memorial esbarra na dificuldade de conseguir dinheiro para as pesquisas. Também não há interesse do governo de São Paulo em realizar o levantamento no momento. Mas está em andamento uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público contra o governo de São Paulo por causa disso. A ação está em fase de tentativa de conciliação. A área já foi tombada pelo IFAM em 2014. O trabalho arqueológico desse GT pode ser visto nas redes sociais no @arqueodoicodesp, tudo junto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.